O presidente da Petrobras e o presidente da República se reuniram nessa segunda-feira, o que movimentou bastante no mercado, inclusive fez as ações da Petrobras dispararem nos primeiros minutos de pregão. Mas os papéis fecharam no vermelho durante o pregão de hoje. Inclusive, alguns analistas deram alguns detalhes sobre os bastidores dos dividendos que foram barrados aí na última semana, que frustraram bastante o mercado. E além disso, entre a última live que a gente fez e a live de hoje, a Vale decidiu reconduzir o seu CEO ao cargo, pelo menos até o fim desse ano. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todo mundo que está entrando, para todo mundo que está marcando presença no chat logo nesses primeiros minutinhos de live aqui. Peço para que vocês deixem o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui também, se inscreve no canal aqui do Suno Notícias para você não perder as principais novidades do mercado financeiro. E bora falar aqui sobre as principais novidades do pregão de hoje, porque semana vai, semana que vem, e o foco do noticiário, né, segue sendo a Petrobras. Afinal de contas, a gente viu no finalzinho da semana passada ela frustrar bastante o mercado com aquela notícia de, né, tanto com o seu balanço quanto com um rumor que não se confirmou, né, aquele rumor sobre os dividendos. E hoje, como eu falei aqui na introdução, a gente viu uma reunião entre o presidente Lula e o presidente da Petrobras, que é o Jean Paul Prats. Eu já comento isso com vocês logo menos, mas antes disso a gente tem que falar sobre o pregão de hoje, que aliás teve um destaque relevante aqui para a Petrobras. Eu vou colocar o mapa dos ativos do Status Invest para vocês darem uma olhada. Aqui está a carteira ordenada com base na participação, então quanto maior o quadradinho, maior o peso na carteira do Bovespa, e dá para ver que hoje os papéis da Vale aqui fecharam em queda, né? A gente teve uma queda relevante, o pregão de hoje foi muito marcado por conta da retração tanto da Vale, que ficou dentre as maiores 5 quedas do índice, inclusive vocês estão vendo que está rolando aí embaixo no GC, quanto pelo fato de outras mineradoras siderúrgicas também terem apresentado resultados aí bem negativos no pregão de hoje. Isso tudo tem acontecido por conta de uma queda drástica no minério de ferro lá em Dalian. Hoje o minério caiu mais de 5% por lá. Isso obviamente derrubou a Vale. A Vale, a gente sabe, é a companhia que tem o maior peso na carteira do Ibovespa, logo influenciou aí o nosso índice a fechar no vermelho. Hoje o índice perdeu ali 947 pontos, a gente viu uma queda de 0,75%, o Ibovespa, portanto, fechou aos 126.123 pontos. Como eu falei para vocês, essa queda do minério foi o grande driver aqui negativo aí para a Bolsa hoje, isso porque seguem algumas preocupações ali sobre o apetite da China pela commodity, né? E além disso, a gente teve algumas notícias aqui sobre excesso temporário de oferta, né? Isso por conta de um resultado de embarques melhor do que o esperado até o momento. E além disso, tem um pouco de ceticismo do mercado também acerca de uma recuperação da demanda um pouco mais fraca do esperado. Tudo isso motivou o minério de ferro a despencar nos últimos dias. Como eu falei para vocês, hoje a queda foi de mais de 5%, isso obviamente afeta a Vale e todas as outras companhias do setor ao redor do globo. E se tratando aqui de maiores variações no pregão de hoje, a gente viu que o IRB teve uma queda de 5,5%, que foi a maior queda do intradia. Além disso, mineradoras e siderúrgicas, como eu falei para vocês, marcando presença aqui na ponta negativa. Usiminas Minas caiu 4,3%, CSN Mineração 3,2% de queda e a Vale, como eu acabei de comentar, teve uma queda ali na casa dos 2,8%, que é uma queda bem relevante se a gente considerar que a Vale é uma companhia que tem um valor de mercado, né, gigantesco, uma blue chip, uma companhia muito grande. Então, qualquer queda acima de 2,5% já chama bastante atenção no mercado. Em se tratando das cotações internacionais, hoje a gente viu bolsas mistas, né? A gente viu lá em Wall Street os índices sem direção única, né? O Dow Jones avançou 0,12%, mas o S&P e a Nasdaq recuaram. O S&P recuou 0,11% e a Nasdaq caiu 0,41%. Quando a gente olha para as commodities, a gente viu que o petróleo Brent teve uma leve alta hoje, né? Subiu 0,5% a US$ 82 o barril, mas o minério de ferro, como eu comentei aqui com vocês, teve uma queda muito drástica. O minério de ferro lá em Dalian caiu 5,4%, fechou um patamar de US$ 115 a tonelada. Como eu falei, notícias aí da China que preocuparam muito o mercado e a commodity, obviamente, teve a sua cotação penalizada. E para fechar as cotações de hoje, o dólar aqui teve uma queda bem pequena, 0,06%, fechou a R$ 4,97, praticamente o mesmo patamar que ele abriu aí no pregão dessa segunda-feira, dia 11 de março. E agora sim, gente fala aqui sobre Petrobras, que é o que eu imagino que muitos de vocês estejam entrando na live. Inclusive, tem enquete no chat do YouTube, interage aí, manda aí no chat o que você está achando, como é que você está enxergando essa questão aí da Petrobras, porque de longe foi uma das companhias que mais chamou atenção ali no Ibovespa desde a semana passada. A gente viu que ela afundou mais de 10% na última sexta, um parte por causa do balanço, mas em grande parte por conta daqueles dividendos extraordinários que não vieram e que frustraram bastante o mercado. Inclusive, diga-se de passagem, no pregão de sexta, a Petrobras perdeu mais de 50 bilhões de valor de mercado, né? Uma queda muito relevante. E hoje, nessa segunda, tanto o presidente da República quanto o presidente da Petrobras se reuniram, né? O Jean Paul Prats e o Lula fizeram uma reunião a portas fechadas. As entrevistas, né, que foram feitas lá em Brasília, né, tanto com o Prats quanto com o Lula, ambos sinalizaram que essa reunião já estaria marcada, né? Afinal de contas, já estaria na agenda, né? Não foi por conta do que aconteceu com a Petrobras na sexta, mas a gente sabe que, obviamente, esse assunto veio à tona, obviamente, esse assunto foi discutido. Segundo o próprio Prats, esse assunto seria, abre aspas, espuma, né? Então, seria ele fazendo uma analogia ali, falando que seria um assunto tocado superficialmente durante a reunião. Essa reunião do Lula com o Prats, ela chegou inclusive a animar um pouco o mercado, porque quando a sua notícia começou a vir à tona, e também por conta de ter tido uma queda drástica na sexta, os papéis subiram no começo do pregão de hoje. A gente viu uma Petrobras que, inclusive, até às 11h35 da manhã estava subindo muito, estava acumulando uma alta de 4,5%, meio que recuperando um pouco das perdas de sexta-feira também. Mas os papéis fecharam no vermelho, as ações preferenciais da Petrobras fecharam em queda de 1,3% no pregão de hoje. Não só desaceleraram a alta, mas viraram ali para queda, como eu acabei de comentar. O Prats deu uma entrevista aqui, inclusive, para o blog da Andrea Sadi, né, lá da Globo, eu tenho que dar os créditos aqui, que ele falou o seguinte, abre aspas, "Nós estamos discutindo isso, os dividendos, com o acionista majoritário dentro dos espaços possíveis. Houve uma discussão a tempo do anúncio do balanço, havia necessidade de fechar o balanço e foi definido que a gente adiaria a discussão." Eu destaco aqui, né, que ele também, nessa mesma entrevista, ele disse que o Lula, abre aspas, "não deu nenhuma ordem sobre os dividendos", né, sobre essa questão dos dividendos, que, como eu falei para vocês, frustraram bastante o mercado. E vale lembrar que ainda hoje a gente teve mais notícias de bastidores na imprensa sobre essas rusgas aí envolvendo a Petrobras. Mais cedo, a coluna da Bella Megali do jornal O Globo destacou que o mercado está diante de um momento que é muito crítico, né, que é o conflito entre o Jean Paul Prats, que é o representante da União dentro do Conselho de Administração da Petrobras, e o ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira, que obviamente seria ali o braço mais próximo do governo. Segundo a publicação, né, a crise encarada pela petroleira desde a semana passada, com a decisão sobre não pagar esses dividendos extraordinários, acontece em razão da disputa ali entre esses dois dirigentes. E além disso, os governantes avaliam que atualmente não tem clima para ambos permanecerem ali relacionados com o governo. Então existe um rumor ali que eventualmente ou o Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, ou o Jean Paul Prats, que é CEO da Petrobras, possam cair, ou seja, o governo rifar um dos dois nomes e trocar ou o ministro de Minas e Energia ou o presidente da Petrobras. Até então são rumores iniciais, a gente não sabe se essa queda de braço está tão intensa quanto esses boatos estão citando, mas vale a pena ficar de olho, vale a pena manter isso aqui dentro do radar para a gente ver se vai acontecer alguma coisa entre esses dois cargos que a gente sabe que são muito relevantes para como é que fica na Petrobras. Inclusive, a próxima notícia também é sobre Petrobras, que são os detalhes de como os dividendos não foram pagos. Isso tem muito a ver com como o Ministério de Minas e Energia, né, o MMA, atua dentro do Conselho de Administração. Afinal de contas, atualmente, o Conselho de Administração da Petrobras tem 11 conselheiros. Desses, 6 votaram ali pelo não pagamento dos dividendos, que, como eu falei para vocês, foi um fato que frustrou muito o mercado e ocasionou aquela queda de 10% no pregão de sexta-feira. Atualmente, o conselho é composto pelo presidente da Petrobras, né, pelo próprio Jean Paul Prats. Além disso, a gente tem 5 indicados pelo acionista majoritário, que é o governo, né, é a União, 4 indicados pelos acionistas minoritários e um que é eleito pelos próprios funcionários da Petrobras, né, pelos trabalhadores aí da estatal. Basicamente, o que aconteceu foi que tanto o conselheiro que é eleito pelos funcionários da Petrobras, quanto os indicados pelo acionista controlador, né, que é o governo, votaram para não pagar os dividendos. Ou seja, a gente teve 6 votos, uma maioria simples, dado que o conselho tem 11 pessoas, pelo não pagamento dos dividendos e pela retenção desse caixa. A gente viu alguns relatórios sobre esse tema saírem desde a sexta-feira. Eu passei algum tempo aqui lendo esses relatórios de seu site sobre o que o pessoal estava falando sobre esse tema. E basicamente o que aconteceu foi que o Conselho Executivo da Petrobras, né, ou seja, a diretoria executiva da petroleira, propôs um pagamento extraordinário, que era o que todo mundo queria, no valor, o que todo mundo digo, né, os acionistas, boa parte do mercado aqui. Esse dividendo extraordinário seria no valor de 4,4 bilhões de dólares. Mas como eu falei para vocês, 6 de 11 membros aí do Conselho de Administração votaram por não pagar e reter esse dinheiro, reter esse valor todo em caixa. E principalmente o Ministério de Minas e Energia, né, foi quem votou para manter todo esse dinheiro, todos esses bilhões aí de dólares no caixa da companhia. O Jean Paul Prats, durante a teleconferência de resultados da Petrobras, né, destacou que a diretoria executiva ela tinha sugerido destinar 50% do lucro excedente para a reserva de remuneração de capital, para a reserva onde o MME segurou esse dinheiro, e os outros 50% pagar como os dividendos extraordinários. Mas nessa queda de braço, quem ganhou foram os representantes do Ministério de Minas e Energia, os representantes do governo, e 100% do valor foi retido, 100% do valor foi destinado para a reserva de remuneração de capital. No entanto, né, vale lembrar que a maioria do Conselho de Administração, né, essa maioria simples, ela ainda pode virar, digamos assim, porque o que o Prats falou e com alguns outras fontes ligadas à Petrobras estão comentando, é que essa discussão deve ter sido adiada, ou seja, posteriormente o Conselho da Petrobras vai se reunir para deliberar novamente sobre esses dividendos. Fato é que, por hora, eles disseram não e, obviamente, esse não ele desagradou muito o mercado. E eu destaco aqui também que num relatório aqui que inclusive foi emitido pelo BTG, eles destacaram que esse imbróglio todo é um problema, abre aspas, de uma empresa que tem caixa em abundância. E a gente sabe que caixa é uma especialidade da Petrobras, a companhia tem gerado muito caixa nos últimos anos, tem gerado muita receita e depois de reter todos esses bilhões de dólares ali no seu caixa, né, eles destacaram aqui os usos potenciais desse dinheiro. Eles reiteraram aqui, né, como o nome da reserva diz, né, uma reserva de remuneração de capital, né, eles reiteraram que esses recursos vão ser usados para remunerar os acionistas. Então tem essa hipótese ali de posteriormente esse dinheiro poder vir sim a ser pago por meio de dividendos. Mas eles destacaram ali os analistas do BTG, inclusive outros analistas também comentaram a mesma coisa, que isso não foi suficiente para aliviar a maioria das preocupações do mercado. Uma compreensão mais profunda ali do que o governo vai fazer está sendo demandada pelo mercado. A tese do BTG e de várias outras casas é de que é necessário que o governo seja um pouco mais claro em como ele vai querer usar esse dinheiro, todos esses bilhões de dólares que estão no caixa da Petrobras, daqui para frente. Inclusive, se isso vai ser usado até, né, se a gente vai ter mudança ali nas regras de dividendos nos próximos planos estratégicos e várias outras questões. Isso tudo para entender ali como é que funciona a alocação de capital dentro da Petrobras. Eu relembro todos vocês, inclusive, que na semana retrasada, né, semana passada foi a semana do balanço e quando rolou esse barulho todo, mas na semana anterior a gente teve uma entrevista do Jean Paul Prats para Bloomberg falando que a Petrobras, abre aspas, tinha que ser mais cautelosa com os dividendos. Essas aspas, essas palavras, elas assustaram muito o mercado, inclusive o pregão né, consecutivo ali, a entrevista mostrou uma queda bem drástica das ações, inclusive porque o próprio Prats tinha citado ali aquelas questões atreladas aos investimentos em energia renovável, né, que é um assunto que o mercado não olha com tanto bons olhos, afinal de contas o negócio de energia renovável hoje não gera tanto caixa para a Petrobras e boa parte do mercado tem muita desconfiança aí de como que ela vai tocar esse setor se de fato ela entrar ali no meio de energia renovável. Então essas ali são as principais novidades, né? São as principais atualizações ali que vieram sobre a Petrobras. Inclusive eu estou vendo que o pessoal está em polvorosa aqui no chat, está todo mundo comentando aqui, já tem gente dando palpite aqui que o Prats vai cair, né? Que o Prats está do lado dos acionistas. Pois é, ele inclusive se absteve, né, dessa decisão. Foi um voto em que A gente teve 6-4, 6 votos do Conselho a favor dos dividendos, 4, perdão, 6 votos contra os dividendos, 4 a favor, e o Prats, que é o poderia vir a ser um voto de Minerva, ele se absteve, mas como falei, teve uma maioria simples, afinal de contas são 6 acionistas, 6 conselheiros ali que votaram contra os dividendos. 5 que representam o Ministério de Minas e Energia e um deles que representa os funcionários da Petrobras. Inclusive, convido aí todos vocês para interagirem no chat aí, eu vi que todo mundo está comentando bastante. Obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença aqui na live das 19 horas. Peço de novo para você deixar o seu like aqui embaixo e também para você se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui no Suno Notícias. E bora seguir no noticiário de hoje, porque ainda tem muita coisa para comentar. O mercado deu bastante pano para a manga desde a semana passada, inclusive porque, como eu comentei aqui na introdução, entre a live de sexta e a live de hoje, a Vale finalmente tomou ali uma decisão que deve encerrar ali essa novela sobre o seu CEO, ao menos por hora. Isso porque ela decidiu ali nos 45 do segundo tempo, inclusive essa decisão, se não me engano, saiu depois das 10 da noite de sexta-feira, que decidiu ali reconduzir o atual CEO para o seu cargo. O CEO da Vale, né, com o Eduardo Bartolomeu, já está um bom tempo ali comandando a mineradora, e ele estava, o mandato dele, né, prioritariamente, iria até o fim do mês de maio desse ano, mas eles decidiram estender até o final de dezembro desse ano. O Bartolomeu, deste modo, deve inclusive trabalhar ali para procurar um nome para ser o seu sucessor, ou seja, deve inclusive ajudar a Vale a procurar quem vai ocupar a sua cadeira depois de que ele sair dela no final desse ano, em dezembro de 2024. Vale lembrar aqui que tinha uma novela muito grande sobre esse cargo, né? O nome do próprio Guido Mantega estava sendo ventilado lá em janeiro. Ultimamente, nas últimas semanas, tinham rumores apontando pro Sérgio Rial, né, que é ex-CEO do Santander Brasil, também ex-CEO da Americanas. O nome do Walter Schalke, que inclusive é diretor-presidente da Suzano, que vai deixar o seu cargo ali de CEO da Suzano ainda na metade desse ano, né, estava sendo ventilado também. E tinha o próprio nome do CFO da Vale, né, que é o Gustavo Pimenta, que também poderia vir a ocupar ali o cargo de CEO. Segundo as informações que a gente teve aqui, foram 11 votos a favor da recondução do Bartolomeu e somente 2 votos contrários, ou seja, uma maioria ali bem grande votando pela recondução do Eduardo Bartolomeu como CEO da Vale. E o Bartolomeu, ele deve fazer parte da transição, como eu falei para vocês, ele deve ficar no cargo até o dezembro desse ano, depois disso ele vai ajudar a Vale a encontrar o seu novo nome, né, o novo nome de presidente da companhia, e deve ser consultor da Vale até o fim de 2025, ou seja, depois que ele ser CEO da Vale, ele vai ficar um ano como consultor aí da mineradora. Eu relembro todos vocês que a gestão do Bartolomeu, ela foi bem marcada pelo foco no core business, né, um foco ali no minério de ferro, inclusive tem toda aquela questão de fazer o spin-off da unidade de metais básicos, então ele é um cara que focou bastante no negócio principal da Vale, no negócio que realmente gera caixa para a companhia. E o mercado, não dá para ter uma leitura tão clara hoje de como isso o mercado viu essa questão, mas meio que as coisas seguem como estão, né? Mas vale lembrar que a queda de hoje está muito atrelada ao minério de ferro, né? Como eu falei no começo da live, quando eu estava comentando sobre o fechamento de pregão, a gente viu uma queda de mais de 5% da commodity lá em Dalian. Esse assunto, obviamente, afeta muito os papéis da Vale e de outras mineradoras. Então, se você está com confiança aí de que esse nome do Bartolomeu ele decepcionou, tira essa ideia da cabeça, porque isso tem muito a ver aí com a cotação da commodity. E antes de passar para a próxima notícia, aproveitando que a audiência só subiu desde que a gente começou, deixo aqui novamente meus agradecimentos aqui. Eu destaco aqui que tem esse QR Code no canto aqui da tela e também tem um link que está aqui na descrição, porque até o fim dessa segunda-feira, pontualmente até o fim de hoje, dia 11 de março, a gente tem R$5.000 em bônus ali, que só dá para resgatar, como eu falei para vocês, até o final de hoje. Então clica aí para você ter acesso. Isso tudo faz parte da nossa campanha de aniversário aqui da Suno. A gente está completando 7 anos nesse ano de 2024 e, obviamente, que quem ganha o presente são vocês que acompanham a gente aqui da Suno. Vale lembrar que, além desses R$5.000 de bônus, que, como eu falei, você só pode resgatar ao final até o final dessa segunda-feira. A gente também já deu e-book de graça, né? Inclusive e-books que são os nossos best-sellers. A gente teve uma live alguns dias atrás. A gente está promovendo bastante coisa para vocês que acompanham a gente aqui da Suno para comemorar o nosso aniversário de 7 anos. Então, como eu falei, não perde tempo, porque estão poucas horas ali para você resgatar esses R$5.000 de bônus. E clica no link na descrição ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto da tela. E agora sim, bora voltar para o noticiário dessa segunda-feira. Como eu falei para vocês, está movimentada, mas agora a gente tem que parar de falar sobre Blue Chip, sobre Petrobras e Vale, porque a gente tem que falar um pouquinho sobre varejo. Afinal de contas, muito recentemente, a gente viu que a Casas Bahia adiou a publicação do seu balanço. Não vai mais sair na data que estava originalmente publicada. Inclusive, se você tem ações da Casas Bahia aí na carteira, você deve se interessar muito por esse assunto aqui, porque isso, obviamente, vai mexer com os papéis quando sair. Basicamente, a companhia ali comunicou aos acionistas que prorrogou a data de divulgação do balanço, que era para essa quarta-feira agora, né, dia 13 de março, daqui 2 dias, e prorrogou para o dia 25 de março, ou seja, balanço da Casas Bahia só no fim desse mês. E, portanto, a teleconferência de resultados, obviamente, ela também vai ser prorrogada, ela vai acontecer um dia depois da divulgação do balanço, no dia 26 de março. E, além disso, a Assembleia Geral Ordinária, né, a AGO da Casas Bahia, que anteriormente ia ocorrer dia 19 de abril, também foi postergada. Agora ela vai ocorrer no dia 30 de abril deste ano. E vale lembrar aqui que, falando de balanço, de varejo, né, o Magazine Luiza, que também está nesse mesmo setor, ele divulga o seu balanço no dia 18 de março, ou seja, daqui uma semana, na próxima segunda-feira. E sobre balanços, né, eu também destaco aqui que a gente está em plena temporada de balanço, né? E agora eu coloco aqui na tela essa matéria aqui da nossa querida Camila Paim. Abraço aí para Camila do lado Suno Notícias, uma parceira aqui de redação, que a gente toda semana tem matérias aqui falando sobre a agenda de balanço. Então hoje, por exemplo, a gente teve Cury, teve Direcional, teve Localiza, amanhã a gente vai ter Energisa, Randon, quarta tem Eletrobras, Hypera, Porto Belo, e quinta a gente tem uma agenda mais fechada, inclusive com Lojas Renner, JHSF, Smart Fit e Dux e várias outras companhias. Então sempre que você precisar ficar atualizado ali sobre as principais novidades do mercado ali, sobre os balanços, cola lá no Suno Notícias. Toda semana a gente tem matéria ali exatamente com essa, mostrando dia a dia quais balanços vão sair. Inclusive, que é muito importante para vocês que têm ações aí na carteira, precisam ver como é que está a saúde financeira das empresas. Inclusive, tem ação que o volume está subindo ou está caindo muito por conta do balanço. Então, muito importante ficar de olho aí nessas informações. E colocando um pezinho fora aqui do noticiário corporativo dessa segunda, a gente tem que falar sobre projeções macroeconômicas, porque já tem um pessoal firmando projeções de Selic mais alta no fim do ciclo de flexibilização monetária. Quem está com essa tese aí é o time de pesquisa macroeconômica do Itaú, chefiado lá pelo economista-chefe da casa, que é o Mário Mesquita. Nessa nova análise que eles emitiram muito recentemente, eles elevaram a projeção deles para a taxa básica de juros, né, para a taxa Selic. Antes ela era de 9%, agora ela é de 9,25%. Eles comentaram o seguinte: o adiamento do início do ciclo de corte de juros americanos, assim como um orçamento menor, pode ter um impacto sobre a taxa de câmbio e um contexto de diferencial de juros que já está em trajetória cadente. Soma-se a isso a inflação de serviços mais pressionada na margem. Com expectativas de inflação ainda acima da meta, a Selic deve encerrar esse ciclo em território contracionista. Então a gente vê aí que o Itaú tem projeções de Selic um pouco maiores agora, de 9,25% no final do ciclo. Vale lembrar que eles reiteraram ali a expectativa de que o ritmo de cortes ele deva seguir sendo o mesmo, né, de 0,5%. A gente viu que nas últimas reuniões do Copom era sempre corte de 0,5%. Eles esperam que esse cenário se mantenha. E eles, inclusive, sobre o cenário inflacionário, né, eles projetam 3,6% de IPCA para esse ano, mas com uma composição pior em relação às últimas estimativas, isso por conta do setor de serviços e outros pontos que eles destacaram no seu relatório. Vale lembrar que, segundo o último boletim Focus, né, que foi publicado só na semana passada, geralmente sai às segundas, né, mas a gente sabe que está rolando algumas paralisações do Banco Central, né, questão de greve e tudo mais, então o Focus tem saído normalmente às terças, inclusive algumas semanas atrás saiu até mais tarde, saiu até numa quinta, mas o último Focus mostra que a expectativa do consenso de mercado é de uma Selic de 9% para 2024 ainda, e a projeção de IPCA é de 3,76%. Vale lembrar que a projeção de Selic para o ano que vem, ela é substancialmente menor. O consenso do mercado está esperando 8,5% de Selic. Então essas são as principais projeções ali do Itaú. Como eu falei para vocês, emitiu um relatório bem grande, ele falando sobre Selic, sobre IPCA, câmbio e várias outras coisas. Mais detalhes sobre isso aí, você confere lá no Suno Notícias, porque a gente detalhou bastante aí essas projeções do Itaú. E por falar em indicadores, projeção e tudo mais, né? Hoje, que geralmente é segunda, geralmente a gente fala do Fox, como eu acabei de comentar, a gente não teve o Fox por conta dessas paralisações do Banco Central. E além disso, a gente teve uma agenda bem enxuta de modo geral. Não teve praticamente nenhum indicador que mexeu muito com o mercado nessa segunda. Mas eu sempre dou spoiler aqui para todos vocês, né? Sempre adianto como que vai ser a agenda de amanhã. E amanhã a agenda está bem recheada. A gente tem dois indicadores, inclusive, que são muito relevantes. Inclusive um deles aqui do mercado doméstico. O primeiro que sai nessa terça, né? Já adiantando aqui a agenda de terça-feira, dia 12 de março, o primeiro deles é menos relevante para a gente, que é o CPI da Alemanha, que é a principal economia da zona do euro, por conta do fuso horário. Esse indicador é divulgado às 4 horas da manhã, mas a gente tem dois indicadores que saem às 9 e às 9h30, que são muito relevantes. Às 9 horas, a gente tem a divulgação do IPCA, do indicador oficial de inflação aqui do Brasil, que geralmente mexe bastante com o mercado. Se descolar muito das projeções, o mercado responde, né? Tem toda uma questão de olhar bastante para isso, ainda mais como acabei de comentar, tem gente fazendo projeção sobre Selic, a gente está nesse ciclo de corte de juros, então o mercado olha bastante atento ali para esse indicador. E meia hora depois, às 9h30 da manhã, a gente tem a divulgação do CPI dos Estados Unidos, esse indicador que é o indicador oficial de inflação lá dos Estados Unidos e que também é muito relevante, o mercado olha com bastante atenção, os Estados Unidos está com juros historicamente altos e por lá o pessoal está debatendo quando que vai começar o ciclo de queda aí da taxa básica de juros por parte do Federal Reserve, por parte do Fed. Então é isso que eu tenho para falar sobre indicadores. Como eu falei, hoje a agenda enxuta, amanhã tem IPCA e CPI. Então amanhã é um dia para ficar bastante de olho nos indicadores que vão ser divulgados. E com esses 26 minutinhos de live e com essa audiência maravilhosa que só subiu, inclusive eu tenho que dar meus parabéns aqui para todos vocês. Muito obrigado para todo mundo que está comparecendo, porque hoje batemos recorde de audiência ao vivo nesse ano de 2024 na live das 19 horas. Muito obrigado a todos vocês. Obviamente a gente faz essa live aqui pensando em vocês, pensando em informar melhor todos vocês sobre as novidades do mercado financeiro e é sempre um prazer ali ter todo mundo, ter todos vocês aí comentando aqui no chat. Obrigadão aí para todo mundo que está acompanhando. Peço para todo mundo deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Quem quiser os R$5.000 de bônus do aniversário da Suno, só clicar no link na descrição ou apontar a câmera no seu celular para esse QR Code que está na descrição. Com isso, eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite para todos vocês. Boa semana, bons negócios e tchau, tchau.